Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para falarmos do Plano Safra, que entrou em vigor, e essencialmente nós vamos focar as modalidades de crédito consequentes desse Plano Safra, que mudou muita coisa para o produtor rural. Preste atenção nisso. O nosso título é Crédito do Plano Safra, dois pontos, leve a sério a CPR, pois ela vai financiar a sua safra. Aquela velha CPR que você põe lá na gaveta e só faz de conta e ninguém leva a sério, pois preste atenção, leve muito a sério, porque ela vai financiar a sua safra. Ela vai se transformar num papel chamado CRA, entre outros papéis. Vão entrar aí as securitizadoras, os senhores vão ouvir falar muito disso, que vão transformar a sua CPR num recebível, e ela vai ser financiada pelo público urbano, por que não? O público urbano do Brasil, dentista, advogado, enfim, quem tem dinheiro, que está perdendo dinheiro com, por exemplo, CDIs, né? Com esse tesouro direto que já não está pagando mais nada, eles vão procurar novos papéis e vão encontrar esse papel da agricultura. E como a CPR, já falamos disso, vai ser dolarizada, o mundo todo poderá botar dinheiro para financiar a sua safra. Para nos explicar, mais uma vez, está conosco o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, meu grande amigo Antônio da Luz. Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, João Batista. Que prazer enorme estar contigo e para essa imensa audiência do Notícias Agrícolas.
É uma satisfação, Antônio. Antônio, a gente combinou da gente não gastar muito tempo, a gente faz aquelas entrevistas longuérrimas e o pessoal reclama. Então, nós vamos ser objetivos hoje, vamos ganhar tempo, vamos falar só um ângulo, uma faceta das consequências do novo plano, o Plano Safra, que está em vigor, já entrou em vigor, já na semana passada, já está rodando. E aí eu queria saber se nós escolhemos bem a conversa, o objetivo de hoje, focarmos na CPR, está certo isso?
João Batista, não tenha dúvida, eu acho que nós temos que separar o Plano Safra em dois, né? Aquele que é aquela repetição, aquela coisa toda, quanto que vai ser o juro, quanto que vai ser disponibilizado no crédito controlado, como se isso fizesse grandes diferenças, né? Porque pega lá o juro, 8%. Bom, mas daí tem mais 2% para o projeto, tem mais meio para ler o projeto, tem mais IOF, tem mais taxas bancárias e cartoriais, mais seguro de vida, mais consórcio, mais capitalização, mais plano de previdência privada, quando vê o cara está pagando 16%, está pagando 20% de juro. Então, se é 7%, se é 8%, isso é o juro nominal, que interessa mesmo é o juro real. Isto, os anos vão se repetindo, aí o governo anuncia um valor, não acontece como tem acontecido nos últimos anos. Eu acho que isso é o de menos. Eu acho que a grande sacada que esta equipe que está à frente do Ministério da Agricultura, chefiada pela ministra Tereza Cristina, não há dúvida, mas nós temos aqui que dar nomes aos bois, as pessoas que junto com ela estão também fazendo, se preocupando com coisas novas, que é o Eduardo Sampaio, secretário de Política Agrícola, e o José Ângelo, que é o secretário de Política Agrícola adjunto, que é um técnico vindo do Banco Central, e que tem trabalhado muito com a gente, tanto o Eduardo quanto o José Ângelo, no sentido de tentar criar coisas novas para o setor. E o que acontece? A CPR, que todos nós temos já de longa data, elas não servem para nada, João Batista. Não servem para nada. Perto do que elas poderiam servir. Só que as CPRs nada mais são do que recebíveis. Assim como, vamos pensar uma loja que quer financiar uma geladeira em 24 vezes. Mas ela não tem cacife para financiar 24 vezes. Então ela vai lá e faz o crediário da loja. O que ela está fazendo? E cobra juros de quem está comprando a geladeira. O que ela está fazendo no final do dia? Ela está pegando o dinheiro inteiro da geladeira agora e passando aquele, o João Batista que comprou a geladeira, lá para o mercado financeiro. É ele que está financiando e é ele que vai ganhar os juros. Por quê? Porque essas 24 prestações da geladeira são 24 recebíveis que foram criados. Toda vez que eu gero um cheque pré-datado, eu estou gerando um recebível. O portador deste tem direito a resgatar X lá no futuro, em tal data. Uma duplicata, uma nota promissória, tudo isso são recebíveis. Só que todos esses recebíveis, João Batista, eles já estão consagrados no mercado financeiro. Eles são trocados. Às vezes a gente nem sabe, mas aquele recebível que nós geramos já está na mão de outro, e de outro, e de outro, e assim funciona o mercado financeiro. Só que as nossas CPRs não. As nossas CPRs ainda não chegaram nesse nível de serem não só uma cédula, mas também elas virarem um ativo para ser negociado no mercado financeiro. E este ativo para ser negociado no mercado financeiro, como é que eu transformo uma CPR em um ativo imobiliário que eu posso, os fundos podem comprar, os investidores podem comprar, ou seja, eu em vez de depender do banco, eu passar pelo lado do banco ou por cima do banco, como quiser, como é que eu chego direto? Não com a minha CPR, eu preciso de um instrumento, eu preciso de um título de valor imobiliário. Então eu preciso transformar uma CPR em título de valor imobiliário. Este título é a CRA, que nada mais é do que pegar as CPRs dos produtores, fazer tirar enfim, o mais homogêneo possível, uma agência de risco medir o risco daquelas CPRs, e aquelas CPRs, então, através de um banco securitizador, aquilo vira uma CRA que será distribuída no mercado financeiro, seja pelos bancos, seja pelas corretoras. E mais do que isso, além de terem sido construídas incentivos para CRAs a partir de agora, nós conseguimos uma coisa muito, muito importante, que o produtor talvez não esteja se dando conta, que é a CPR em dólar. Quando eu tenho uma CPR que é lastreada em dólar, ela não é emitida em dólar, porque não pode no Brasil, mas ela é lastreada em dólar, ela é referenciada em dólar, eu estou permitindo, João Batista, que esta CRA que eu estou criando aqui circule no mundo. Ou seja, eu estou deixando o dinheiro que tem lá fora, que quer financiar o agronegócio, poder financiar o agronegócio. Porque é um maluco que vai vir aqui para dar crédito, para financiar o agronegócio e assumir o risco do câmbio. Ninguém. Então, quando a gente tem uma CPR referenciada em dólar, nós temos CRAs referenciados em dólares e, por consequência, o investidor pode naturalmente entra aqui para nos financiar. E tem uma outra coisa que ainda está sendo gerada e que para mim também tem um peso muito grande, porque nós não estamos falando do presente, nós estamos falando do futuro do crédito rural, que são os fundos. Assim como nós temos os fundos para CRIs, que são em vez de certificados recebíveis do agronegócio, são certificados recebíveis imobiliários, que os CRIs ou CRIs já estão bem desenvolvidos no mercado brasileiro. Agora nós temos os CRAs. Pois bem, para os CRIs já existem fundos que, ao invés do investidor comprar o CRI, ele participa de um fundo de investimento que é oferecido livremente no mercado, aonde o fundo é que compra os CRIs. Agora, João Batista, nós vamos poder ter um fundo do agro, que é o fundo do agronegócio, o fundo das CRAs. Ou seja, em vez da pessoa física, do investidor, comprar ele a CRA, ele vai lá e bota seu dinheiro num fundo de investimento que compra as CRAs. Seja de um jeito ou de outro, o dinheiro está indo direto para o produtor rural financiar a sua safra. E com uma taxa Selic de 6,5% e a taxa de juros caindo para 5,75%, 5,50% no final do ano, necessariamente o Brasil começa a deixar de ser um país de rentista, que ganha dinheiro mole no mercado financeiro, e vai ter que começar a entrar em setores produtivos. E aí, então, geramos uma baita oportunidade.
Perguntas básicas. CRA, certificado de recebíveis do agronegócio.
Isso.
Isso já está andando. Já tem um
Tá.
fundo, já tem um lastro garantidor por parte do governo. E os mais espertos, os mais bem informados, os mais organizados já estão pegando isso.
Não, isso não é, na verdade, o governo cria as regras. Ele cria as regras, mas ele não bota dinheiro. Quem está fazendo isso é o seguinte: quem é que procura isso? Aquele tomador de recursos, aquele produtor que entende o seguinte: olha, eu, em vez de pagar 16%, 20% em termos reais para o banco, eu quero conversar direto com o investidor. Por que que surgiu as bolsas de valores no mundo? Porque as empresas queriam sair dos bancos, não ter só com o banco como alternativa, e querer pegar dinheiro direto do investidor. Por isso se criou o mercado de ações. O mercado de dívida é a mesma coisa, nota promissória, duplicado, é a mesma coisa. Então, o que que o pessoal está vendo? Não, eu, em vez de pegar dinheiro no banco, eu vou pegar direto no investidor, porque nós temos uma leitura que eu estou pagando muito e o investidor está ganhando pouco e o banco está ficando com a maior parte. Então, se eu falar direto com o investidor, eu fico mais feliz, pago menos e ele fica feliz ganhando mais. Quem está fazendo isso, quem já se despertou para essas coisas no Brasil, são grandes empresas do setor de celulose, produtores do setor de celulose, produtores do setor sucroalcooleiro, e agora se quer popularizar isso para os produtores de soja, de algodão, de milho, de arroz, enfim.
Pegando o seu exemplo de que o dinheiro do Plano Safra, aquele subsidiado, né? O dinheiro público de 8, 8,5 vai para 16 a 20, quando ficaria essa negociação através das CPRs e CRAs? Quanto ficaria?
É muito difícil cravar um número, né, João Batista, porque depende muito do risco de cada produtor. Um produtor que tem um risco baixo, dá tranquilamente para nós pensarmos aí hoje em coisas de 12, 13% ao ano, 11% ao ano, dependendo do... Aí, se a pessoa tem mais risco, se o produtor tem mais risco, é evidente que isso vai se avolumando. Depende muito do tipo do emissor, depende muito da quantidade de dinheiro que se está buscando, depende de uma série de fatores. Mas eu vou te dizer o seguinte, hoje, se o produtor que olhar o seu juro real, aquilo que o que ele paga de verdade, não é só o nominal que é os 8%, pega tudo. Eu aposto com ele que muitos, muitos, muitos produtores brasileiros, se usarem esse mecanismo, vão pagar menos, o juro nominal vai ser maior, mas o real vai ser menor.
Antes de uma pergunta fundamental, vamos lá, outra também. Quem fizer hedge, quem tiver travas em opções, put, call, etc., esse vai ter um crédito mais assegurado, um risco menor, porque ele já está travado, o seu risco diminuiu, é isso?
Não há dúvida. É por isso que a gente incentiva muito não só os mecanismos de hedge, mas também de seguro. Como política agrícola brasileira, tem que focar no seguro. Por quê? Porque quanto menos risco o produtor tiver, mais barato ele vai pegar o dinheiro. Porque juro nada mais é do que uma função de risco. Quanto mais alto o risco, mais alto o juro. Mais baixo o risco, mais baixo o juro.
Tá. Mas o importante é a gente esclarecer que essa alternativa CPR, CRA, já está vigorando. Procure informação. Agora, ao mesmo tempo, essa é a fundamental, o ano safra está andando com crédito negociado via barter, via a sua fornecedora, a sua trade, enfim, de algum lugar saiu esse crédito que você está fazendo, se preparando para a próxima safra. Você já comprou, quem não comprou está ferrado, mas enfim. Quem normalmente se antecipa já está montado, né? Já está pronto para ir para a próxima safra. O que vai gerar uma oportunidade de, entre aspas, eu tenho aqui no meu fundo 240 hectares. Eu vou produzir, no caso aqui ele vai produzir cana, mas não importa. Eu vou produzir X. Eu já posso emitir uma CPR agora. Vou a uma que eu vou a BR3, vou lá na BBM e travo esse título, esse papel. Esse papel vai para uma securitizadora que dolariza e coloca no mundo. De repente, o dentista ali da esquina, que mora aqui na entrada da cidade, resolve pegar e nem sabe que sou eu, nem sabe do que se trata, mas ele pega esse papel. É isso, é disso que nós estamos falando. Complementando. E esse cara que pegou esse papel, que pode ser o dentista ali da esquina, como um cara lá do Senegal, sei lá de onde, ele passa a se interessar pelo agro brasileiro, porque esse papel é cambiável, então ele pode arrastar até o final do exercício, como ele pode trocar, sair antes. É isso? Ou tem alguma falha nesse meu argumento?
Não, é isso mesmo. E agora eu vou falar uma coisa, João Batista, que eu nem sei se eu deveria falar, mas eu vou falar, para dar um exemplo disso que você está falando. E vou me dirigir diretamente ao produtor rural. Senhor produtor, se você está pegando insumos prazo safra e foi numa revenda de químicos ou numa revenda de adubo E essa revenda que está aí no seu município pediu para você uma CPR e disse que essa CPR é importante porque eles vão passar para a Multi, porque a Multi vai financiar esse seu arrasto até lá a safra. Eu quero lhe dizer o seguinte, produtor: o senhor já está fazendo uma CRA. Você já está participando de uma CRA. A sua CPR já virou uma CRA. Você não sabe, mas já virou. E agora eu vou dizer o que talvez eu não devesse dizer, mas vou dizer porque tu sabes muito bem o lado que eu tenho quando se trata de produtores rurais. Se você, produtor, fizer sozinho com as suas pernas, vai sair mais barato, porque já estão fazendo isso com a sua CPR. O produtor já está fazendo CRA e não se dá conta. Faça direto, pule etapa, diminua custo.
Porque certamente nesse ida e vinda ele está perdendo as suas vantagens. Como é que é fazer direto? Como é fazer direto?
Se tu, João Batista, quiser fazer uma CRA sozinho, vai ter um custo. Se quiser fazer através do meu intermédio, eu não vou fazer de graça, eu vou te cobrar para fazer para ti. Vou aumentar teus custos, evidente. Então,
Mas o meu vizinho aqui, como uma série de pessoas que conhecem e têm acesso ao seu telefone, vão te ligar imediatamente. Assim, na prática, meu vizinho aqui já arrumou a terra dele, já está plantado a cana, tal, ele já está alavancado na prática para a próxima safra, mas a gente está dizendo para ele assim: aproveite isso que você está fazendo e valorize, trave numa CPR, beleza. Então ele vai aonde e como é que ele faz? Faça um passo a passo, por favor.
A CPR, ela precisa, em primeiro lugar, ela precisa ser registrada, né? Não há dúvida. Na B3, na BBM, que é dentro da B3, em cartórios, enfim, ela precisa ser registrada, né? E uma vez ela estando registrada, ela passa a ser um recebível. Agora ela é uma coisa séria, é um recebível. Aí o produtor tem que procurar um banco securitizador. Que tem meia dúzia no país, é bem verdade, são poucos, porque é um mercado ainda em formação. Só que o que que a gente está vendo, João Batista? Quem é que está fazendo isso? Quem é que já se deu conta disso? Os grandes produtores gigantescos, o pessoal da celulose, o pessoal sucroalcooleiro e o pessoal das multinacionais que abastecem as revendas de insumo. Então, os revendedores de insumo. Eles coletam as CPRs dos produtores, que passam para a Multi, e é a Multi que faz a CRA. Ou seja, se o produtor fizer o caminho ele com as pernas dele, provavelmente ele pega o mesmo dinheiro, só que daí ao invés de pagar juros e não ganhar nada em troca, ele vai pagar os juros, porque ninguém vai prestar dinheiro para ele de graça, mas vai lá na revenda e paga à vista. E aí ganha desconto pelo pagamento à vista. Então, ele só tem vantagem em fazer isso. E o que está tentando se fazer, e aí eu posso falar também em nome da CNA, da Farsul, do governo, com o pessoal lá, o Eduardo Sampaio, o José Ângelo, enfim, junto com o pessoal do Ministério da Economia também, o Rogério Boeira, a equipe dele, o Ministério da Economia, todo mundo está tentando criar meios para que o produtor popularize isso, para que chegue isso no produtor. Que nós não temos dúvida, João Batista, que este é o futuro do crédito rural. É o produtor pegando dinheiro com o dentista, direto, e sem intermediários, porque o custo é menor.
E esse dentista, esse advogado, vai se interessar muito na atividade do produtor. Nós vamos desmistificar toda essa divisão que existe entre o rural, né, o campo e a cidade e o urbano, né? Então, isso vai ser, para mim, um grande ganho, né? As pessoas vão se interessar pelo que está acontecendo aqui no campo. Isso vai ser. Eu vou fazer muita questão de comprar uma CPR de açúcar, porque eu estou vendo que, sabe, ele vai se interessar pelo negócio agro. Isso, nossa, é o pulo do gato. Agora, de novo, você está dizendo que ele vai ter uma vantagem de baixar sua taxa de juros fazendo uma CPR financeira dolarizada, que vai virar uma CRA, que vai ser negociada no mercado mundial.
É isso aí. É
Isso aí.
exatamente isso que a gente está dizendo.
Então, vamos repetir. Para quem se interessou, faça uma CPR, registre-a no cartório, na BBM. Lá na B3, que é BBM, é B3, não é? E aí você tem um documento comprovado. Esse é um recebível que você vai negociar, vai no busca aqui da internet, põe lá securitizadoras, escolha uma e negocie com a securitizadora. Vai pagar uma taxa para a securitizadora, evidentemente, e ela vai pegar o seu documento, a sua CPR, dolarizada ou a dolarizar, e vai colocar no mercado mundial.
Exato. E o custo deles é bem barato, viu? É bem baixo. Agora, eu também queria acrescentar uma sugestão a esta tua lista. Os produtores se interessarem, além de te mandar o WhatsApp, etc., escreve aí nos comentários, comenta assim, não, eu quero mais informações, mas posso fazer. Porque, de repente, João Batista, vou dar uma sugestão aqui ao vivo. Quem sabe a gente chama esse pessoal das securitizadoras, quem sabe a gente dá uma oportunidade para elas de falar no Notícias Agrícolas, fazer um fórum online, não sei, alguma coisa para que a gente aproxime o produtor que tem interesse daquele que securitiza, e como é que faz essa coisa, em que pé nós estamos, se já dá para fazer, se não dá para fazer, enfim. Acho que está na hora da gente aproximar o produtor rural desse pessoal novo aí, porque quanto mais concorrência tiver no crédito, melhor produtor.
Lembrando, né, que você está com a safra andando já arrumada, etc., já financiada, entre aspas, e ela vai ser a alavanca, né, você vai ficar alavancado com ela para fazer uma CPR, para você garantir a próxima através desse mecanismo que você começa hoje. E poderá sair do título no momento em que você quiser, como também o investidor do outro lado pode sair do título no momento que ele achar melhor, ou ir até o final.
João Batista, e também tu falavas dessa coisa de aproximar o produtor e o urbano, né? Quando a gente compra uma ação de uma empresa, a gente vira sócio daquela empresa, correto? A gente participa daquela empresa comprando uma ação dela, a gente vira dono. Quando um investidor compra uma CRA, ele está participando também. Quer dizer, eu sou urbano, não quero produzir na agricultura, mas gosto, acho bonito, incentivo, estou vendo que é um negócio próspero para o meu país e quero participar disso, eu não preciso comprar uma máquina, arrendar uma área e sair plantando. Eu vou lá e compro uma CPR porque eu estou participando daquilo também. Então, é bom para o investidor, remunera bem.
O investidor vai comprar uma CRA ou vai comprar uma CPR?
Uma CRA.
Tá bom. Então, assim, essa palavra CRA vai ficar bem popularizada.
Já é, hoje quem trabalha no mercado, mexe com o mercado financeiro, os produtores que estão me ouvindo agora, que têm lá suas corretoras, que têm um dinheirinho aplicado aqui e acolá, prestem atenção nas ofertas que vêm da mesa. Vocês vão ver que volta e meia tem uma coisa ali que é CRA não sei o quê. É o que já está sendo oferecido livremente no mercado financeiro, a CRAs.
Tá, mas o produtor, como emissor, ele vai trabalhar com, na cabeça dele, é com CPR, submetir uma CPR. Agora, o produtor, como investidor, como um cidadão do outro lado, ele vai pensar em CRAs, é isso?
Isso, CPR, o produtor. CRA. São dois agentes, né? Nós temos um originador, que é o produtor, ele origina através de uma CPR. Nós temos um securitizador, que pega as CPRs de vários produtores, ou de um só, dependendo do tamanho. Este cara, este securitizador, vai atribuir um rating de risco para esse CRA. Ele é que lança o CRA e vai lançar nos distribuidores. Quem são os distribuidores? As corretoras e os bancos. E aí eles é que vão captar junto aos investidores aí no Brasil e no exterior.
Muito bem. Antônio da Luz, para contextualizar finalmente, né, porque nós temos outras pautas que vamos deixar para outros dias aí. Para contextualizar o que nós estamos conversando, esse lançamento da CPR dolarizada, que vai ser negociada no mundo, você já sabe-se lá onde, através da CRAs. O que significa isso a partir de agora?
Para mim isso significa o futuro do crédito rural. Significa a aproximação das pessoas do meio urbano com o meio rural através do elo do dinheiro. Me parece que essa é uma forma que o meio urbano participará do agronegócio, é uma forma alternativa de tomada de crédito, é uma alternativa tão interessante que, se você olhar o plano safra dos bancos, sobretudo o Banco do Brasil, ele mesmo disse, olha, nós vamos incentivar os produtores a fazer CRA. Por quê? Porque eles estão vendo que isto é o futuro, inclusive deles. É uma forma de fazer com que a gente consiga pegar dinheiro muito mais barato do que em média a gente pega, porque o custo de captação é muito mais baixo do que é hoje. Então, nós estamos falando de meios modernos, de ferramentas alternativas, com fluxo operacional muito mais limpo, muito mais fácil, e nós estamos empoderando o produtor rural através da sua CPR. CPR hoje vale muito pouco. No momento que as CRAs estiverem difundidas, a CPR vai valer muito. E aquele produtor que faz prazo safra na revenda de insumos no Brasil inteiro e que a revenda pede um CPR por exigência da multi, saiba o senhor, saiba a senhora, você já está fazendo CRA, só não sabe. E poderia estar fazendo direto a um custo ainda mais baixo.
Muito bom. Antônio da Luz, economista-chefe da FARSU, Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, os nossos agradecimentos mais uma vez. Contamos com vossa senhoria para os próximos embates. Tem uma lista enorme de pauta, custo de arroz, custo de soja e por aí vai. Todos os detalhes de Plano Safra que serão programas que nós vamos desenvolver mais à frente aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos dessa forma, Antônio da Luz, desfazendo por hora a conexão Janela do Campo, Mato Dentro, com Porto Alegre, Farsul. Grande abraço e vamos em frente, Antônio.
Se Deus quiser, um grande abraço, João Batista, prazer estar contigo e com toda essa audiência.
Muito bem, muito obrigado. Pois bem, senhores, amigos do Notícias Agrícolas, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, então vamos em frente.